Olá, sejam bem-vindos ao programa Campus Verbal. Mais uma semana, mais uma grande entrevista na antena da Rádio Universitária. Desta vez voltemo-nos uma vez mais para a política, até porque diante de mim temos uma das figuras que marcaram a democracia local nos últimos anos. É ele, Raul Alfredo Cardoso Peixoto da Silva, tem 73 anos, líder de bancada da CDU. Já percebemos, Raul, que não gosta da expressão líder de bancada, mas ainda um representante deste grupo da CDU, agora denominada CDU. É ele o deputado da Assembleia Municipal mais antigo na cidade de Braga, desde 1976, ou seja, desde a primeira Assembleia Municipal, que Raul Peixoto faz parte deste órgão municipal. Raul, antes de mais, obrigado por aceitar este convite, se juntar a
Obrigado, eu.
nós nesta grande entrevista na RUM. Raul, eu começaria exatamente pelo início. Teve numa Assembleia Municipal, na primeira Assembleia Municipal, onde uma das grandes figuras e uma das figuras que depois acabou por ter um mediatismo ainda maior foi Salgado Zenha. E eu perguntava-lhe, começava exatamente por aí. Eram tempos diferentes aqueles que se viveram em 1976, desde aquela primeira Assembleia. Qual é que era o desafio de entrar naquela porta e estar presente entre os deputados da primeira lista de deputados numa Assembleia Municipal?
Ora bem, o Salgado Zenha foi uma grande figura, mas foi uma grande figura já antes do 25 de Abril, como é evidente, não é? Ele, o José Sampaio, o José Salgado, que eram a mesa da Assembleia Municipal, e todos os grupos, mais ou menos, integravam gente que teria passado pela oposição democrática, portanto, gente que estava perfeitamente bem definida ideologicamente. Tinha as suposições. Bem, aqueles períodos em relação a hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Era um período revolucionário. Era um período em que toda a gente, PSD, PC, PS, defendia uma sociedade sem classe, uma sociedade socialista, e é evidente que havia uma comunhão, pelo menos na ação aqui em Braga, muito grande. Lembro-me, por exemplo, que a municipalização dos transportes urbanos foi algo de pacífico e foi quase de imediato apoiado por toda a gente, não é? Portanto, digamos que o bem comum, que estaria sempre na base do princípio democrático, era algo que toda a gente, por quase toda a gente, lutava. Portanto, era muito mais fácil, não era? É muito diferente a vida nessa altura
Era mais
e.
fácil, mas talvez menos desafiante em alguns aspectos.
Ai, mais desafiante, porque era preciso transformar a sociedade radicalmente, não é? Não nos esqueçamos que nós vínhamos de um regime sem liberdades e, portanto, era uma novidade toda aquela atividade. Era gratificante naquela altura, sim, senhor. E
Foram.
sabíamos de antemão que as nossas participações, as nossas contribuições visavam o bem comum e as transformações da sociedade. Aliás, por muito mal que se diga das autarquias locais, dos presidencialismos, dos caciquismos e disso tudo, é evidente que o poder autárquico foi uma peça fundamental na transformação do país. Quem conhecesse as nossas vilas, as nossas cidades, as nossas aldeias do antes de 25 de Abril e pós 25 de Abril não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo em prestações sociais, portanto, mesmo na defesa dos interesses das populações, não é? Não é só na parte estética, mas na parte. Não, os meios que se foram dados às populações não têm nada a ver uma coisa com a outra, não é?
E acha que, de certa forma, foram conseguidos dados aqueles passos que na altura eram pensados ou pelo menos eram imaginados? A Assembleia Municipal conseguiu contribuir para isso da forma
Ah,
como
sim,
gostava de.
naquela altura contribuísse. Naquela altura contribuísse. A Assembleia Municipal era uma base de debate onde as questões de Braga eram efetivamente, aqui em Braga, em todo lado, não é? Eram efetivamente. A participação, a vontade da ação política das populações, as Assembleias Municipais estavam cheias, não é? De população, de que ia haver, porque tinham a noção de que efetivamente ali se discutia, o futuro se discutia, o bem-estar da população. E, portanto, e que a própria Câmara Municipal ouvia a Assembleia Municipal e, apesar de alguns grupos não terem representação na Câmara Municipal, mas é evidente que tinha em conta aquilo que era deliberado e aquilo que se dizia. E os órgãos de informação foram, nessa altura, imprescindíveis para que isso sucedesse, porque as questões estavam perfeitamente levantadas e não eram esquecidas. Portanto, tenho essa convicção. É evidente que hoje a política, os políticos,
Eu
essa
vejo a
coisa.
falar com algum saudosismo
Hã? Não,
desse.
saudosismo não. O que é, como eu lhe disse há bocado, repare nisto. quando foram as primeiras eleições, foram eleitos para as diversas órgãos das autarquias locais 66 mil pessoas. Ora, uma base destas é uma base fundamental para que a democracia se instale. Ou seja, eram 66 mil pessoas cuja voz podia ser ouvida para as decisões políticas a serem tomadas. Isto era efetivamente mais democrático do que a árabe grega, não é? É que era uma multidão de gente que participava. Depois, pronto, com a evolução do poder local, com o esvaziamento das assembleias municipais, com a centralização nos executivos das deliberações políticas, na burocracia, ou seja, em que as decisões não são conhecidas das populações e são tomadas no meio dos gabinetes, o que é que se passou? Passou-se aqui o que se passou em todo lado, não é? As populações não gostam de pregar no deserto. E quando sentem que a sua voz começa a deixar de ser ouvida, começam a deixar de ter interesse em participar, como é evidente. Isso é o descrédito, é a abstenção. E, portanto, é o esvaziamento da democracia, pura e simplesmente.
Mas como é que se consegue inverter esta tendência?
Ora bem, estas conversas é com as cerejas, isto aqui é muito... Dava-nos aqui para uma tarde inteira, pano brancas. Como é que eu poderei resumir isso em três? O cancro de qualquer sociedade, qualquer, é a burocracia. Ou seja, quando as deliberações são tomadas dentro de quatro paredes, à margem do conhecimento público, é evidente que isto é um cancro que mata qualquer sistema. Quer seja socialista, quer seja capitalista, quer seja... É um cancro para qualquer sistema. Até porque a burocracia traz no bojo ainda um filho perverso como tudo, que é a corrupção. Quando as coisas não são escrutinadas, ou seja, quando as populações não têm capacidade, na prática, de escrutinar as decisões políticas e mais de que a sua voz não seja ouvida nas decisões políticas, quando isso começa a reduzir a um núcleo muito restrito e secreto, porque hoje a gente não sabe, quem tem vereadores numa Câmara Municipal não sabe da missa à metade. Quem não tem, não sabe, nem entra na porta da igreja. Não entra, não sabe. Desconhece em absoluto. Ora, este secretismo, esta burocracia, é a perversão total daquilo que se poderia chamar democracia. Mas isso era outra conversa. Saber o que é hoje a democracia.
Já lá vamos
toda a gente, toda a gente fala de democracia, mas está bem. Portanto, não há dúvida nenhuma de que a burocracia é a morte de qualquer sistema. E só há uma forma de impedir a burocracia. Participação popular. Nem aos órgãos diferentes, é participação popular. Quando as pessoas tiverem conhecimentos do que se passa, das decisões políticas efetivamente tomadas em qualquer órgão do poder, quando isso for público, é evidente que a opinião pública aí intervém e é capaz de modificar as situações. Quer dizer, a voz das populações será ouvida.
Mas para isso ser possível, é preciso algumas alterações regulamentares.
Nem é regulamentares. É evidente que será regulamentar. Se tudo tivesse obrigatoriamente que ser divulgado e que se tiver numa página de que é das câmaras municipais, que é do governo, sei lá bem de quê, em que as deliberações sejam todas públicas, é evidente que as pessoas voltariam a estar interessadas. Voltariam a estar interessadas. Agora, quando eu critico hoje uma ação do governo ou da Câmara Municipal ou de um órgão deliberativo, mas a minha voz morreu. Amanhã critico. É a mesma coisa que nada. Depois critico. É a mesma coisa que nada. Bom, mais tarde ou mais cedo, eu, olha, vou à minha vida, deixo de criticar, deixo de participar. E ao deixar de participar, mais te dá poder à tal burocracia que sozinhos decidem sobre tudo. E portanto, escusam de chamar democracia, escusam de chamar seja o que for.
Democracia para si tem que estar sempre alicerçada a algo, a algum adjetivo. Disse-o também no final da última Assembleia Municipal.
Não, ao contrário. Hoje. Bom, isto levava-nos muito longe. Mas repare, os politólogos de hoje, a palavra democracia, vamos lá ver, só tem uma conotação positiva, só é benquista a partir dos anos 50 do século passado. Antes disso, democracia era um termo pejorativo, não é? era o governo da população, da relé, e aliás o termo é inventado exatamente por aqueles que criticavam o sistema democrático que existia na Grécia. Foi inventado por aqueles que defendiam uma aristocracia ou uma outra forma de governo. Aquele sempre foi um governo, era o governo da população. E, portanto, era uma coisa da relé, não, era uma coisa criticável, que não tinha pés nem cabeça, não é? Este sempre foi o conceito de democracia. Sempre, até o século passado. Só no século passado é que, de um momento para o outro, a democracia passou a ser um valor positivo. Bom, mas como esse valor positivo não se coordenava muito com aquilo que se passava na sociedade, houve a necessidade de começar a arranjar adjetivos. Um dos primeiros teóricos da política que falava de democracia era o Schumpeter, no século passado, bem por volta da década de 60. Mas lá está, a democracia o que era? Era o governo do povo, para o povo e pelo povo. E este conceito começou a ser esvaziado. Então, o Schumpeter já dizia que democracia era o governo para o bem comum, ou seja, para o povo, mas já não necessitava de ser pelo povo. Aliás, uma tosna de história de Portugal tem mais ou menos este conceito. Portanto, todo o governo que vise o bem comum será um governo democrático. Mas dizia o Schumpeter, bom, mas isto não se aplica na nossa sociedade, isto não está muito bem adaptado à nossa sociedade. Porquê? Porque o bem comum já não era praticamente, digamos, a prioridade das classes instaladas no poder. Já era outro, não é? Era o poder da banca, o poder dos grandes negócios, o poder disto, mas o bem comum, esse já desaparecia. E como esse conceito de democracia não se adapta às nossas sociedades, houve a necessidade de arranjar adjetivos. Temos a democracia liberal, temos a democracia totalitária, do Mathieu Baumier, aliás é um livro aí que está aí, que é Democracia Totalitária, é a democracia monitorizada, que é de John Keane, que é um belo livro também, um calhamaço monumental, A Vida e a Morte da Democracia, que tem muitos dados informativos, as conclusões é que não são por aí além. Bom, mas houve uma necessidade de adjetivar a democracia. Ora, quando se adjetiva a palavra democracia, isto significa que democracia só já não serve para classificar o nosso tipo de sociedade, não é? Portanto, tem que ser outra coisa, tem que se lhe dar outro invólucro. Só que agora toda a gente é democrata. Porquê? Porque, a partir do século passado, a democracia passou a ser um valor positivo. E que está enraizado nos discursos. Eu ontem ouvi o Freitas do Amaral falar nos valores democráticos em França, agora, a propósito do Macron e da Le Pen. Ora bem, o Macron e a Le Pen, ambos antes defendem os interesses dos grandes grupos económicos e da banca. Onde é que está o bem comum? O que é isto de democracia? Havia uma diferença, que não era de sumenos. É o problema que é diferente de democracia, que é o problema das liberdades. E eu, se fosse francês, eu engolia um sapo e votava Macron, que é evidente. Porquê? Mas não por causa do conceito de democracia, não por causa do... Isto não estava em questão, eles não representavam nada disso. O problema era o problema das liberdades, o que não é de sumenos. Claro. Como é evidente.
Muito bem. Raul, certamente é, como dizia há pouco, é um assunto que dava aqui para estarmos uma tarde inteira. Mas
deixe-me só já agora dizer-lhe o seguinte. Eu faço a parte da célebre geração de 60, não é? Da geração da utopia, como diz o Pepe Tela. E para nós é espantoso esta evolução, digamos, dos conceitos, do significado das palavras. É espantoso. Porque para nós era muito claro esta questão. Havia três perguntas a que qualquer político tem que responder. Quem é que detém o poder? Como é que o exerce? E como é que o conquistou? Quem detém o poder era ou é a tal populaça, ou é o povo, e tínhamos uma democracia, ou é uma elite, e tínhamos uma aristocracia, ou é o dinheiro e tínhamos uma oligarquia, ou era uma cambada de ladrões, como nós já tivemos neste país, era uma cleptocracia. E havia, as divisões estavam perfeitas. Outra questão completamente diferente é como é que conquista o poder? Pode ser por um ato revolucionário, ou 25 de Abril. Pode ser por eleições, pode ser determinadas. Outra coisa é como é que exerce o poder, com mais ou menos liberdades. Portanto, a liberdade não faz parte do núcleo, quer da democracia, quer da aristocracia, qualquer destes regimes pode governar com mais ou menos liberdades. Isso depende da correlação de forças. Aliás, se a gente se lembrar o conceito de democracia, que até foi utilizado, embora com nuances subtis, mas no preâmbulo da Constituição Europeia, era aquela célebre frase do Tucídides em relação ao Péricles na Guerra do Peloponésio, naquele texto fundamental que serve para toda a coisa. E ele dizia: democracia é o nosso regime. É o regime que está vigente hoje na época do Péricles. Porquê? Porque o povo participa nas deliberações políticas. Mas, apesar disso, vivemos em liberdade. Porque todas as opiniões podem se expressar. Portanto, logo na origem, democracia e liberdade estavam separadas. Não tinha nada a ver. Uma responde a uma pergunta, quem detém o poder? Outra responde a outra pergunta, como é que se exerce o poder? E a história demonstra que qualquer destes sistemas teve diversas origens, podia ser revolucionário, podia ser por eleitoral, podia ser, e todos eles se exerceram com diversos tipos de liberdade. E a liberdade corresponde. Para qualquer deles, resulta da correlação de forças. Se o adversário não tiver força, eu dou-lhe todas as liberdades possíveis. Se o adversário tiver mais força, e até como é que exerce essa força, não é? Até pode ser com atos terroristas, atos bombistas, então a repressão é mais dura. Uhum. Mas qualquer destes regimes teve este arco-íris de cores em relação a todos estes sistemas. Por isso eu hoje fico, ontem ouço aquela gente falar das democracias, das liberdades democráticas, né? O que é que se entende hoje por democracia? É uma coisa. E os teóricos, é o que eu digo, os teóricos, e isso não são só esses livros, aliás, um dos livros que eu gosto muito é do Luciano Canfora, que é A Democracia, a História de uma Ideologia, que nos dá um apanhado geral da evolução deste tipo do conceito. É um livro fantástico também. Há os outros também, mas este é extremamente... É uma pessoa que lê aquilo fica com uma noção muito clara destas questões.
Ficam aqui algumas notas bibliográficas também para acompanhar quem tiver mais interesse sobre este tema. Raul, eu olhava novamente para o passado. Foram muitos os colegas de bancada que passaram, adversários, se é que lhe podemos chamar assim, mas...
Sim, adversários.
Foram adversários de bancada. Lembra-se de algum momento que lhe tenha causado aqui algum desafio ainda mais aliciante, alguma discussão que tenha puxado por si de uma forma mais clara? Ainda, e deixe-me sublinhar isto, que o Raul tenha sido elogiado várias vezes pela sua capacidade de estudar os dossiers, de ir bastante preparado e de levar a sua fundamentação muito... E a sua fundamentação ter sido... era tida muito em conta por todos os deputados da Assembleia Municipal, isso mesmo ficou expresso nesta última em que recebeu rasgados elogios, mas do passado, e tendo em conta todo este estudo que já levava sobre qualquer tema, qualquer dossiê, alguma picardia que tenha recordado e que lhe tenha dado especial gozo?
Essa de fazer apelos à memória aos 73 anos é uma traição que me... Mas vamos lá ver uma coisa. Eu não lhe posso já, com toda a franqueza, falar de picardias em concreto. Posso lhe dizer é o seguinte. As divergências começam a aprofundar-se na Assembleia Municipal. Como se começam a aprofundar no país, ou seja, é um reflexo do próprio país, com a alteração do Partido Socialista. Ou seja, aquilo que se passou na social-democracia desde a década de 50 do século passado, as transformações que a social-democracia teve, começaram aqui em Portugal, já não na década passada, mas, portanto, a partir de 74, que é quando a... E, portanto, a social-democracia o que era? A social-democracia era a conquista de uma sociedade socialista por via da reforma. A diferença entre a social-democracia e os partidos socialistas ou comunistas, aliás, os partidos comunistas têm o nome de comunista porque, como o Marx dizia no manifesto, o nome socialista já tinha sido apropriado e, portanto, teve que arranjar outro. Porque, naturalmente, nós não visamos uma sociedade comunista. Isso será... à la longue, na perspectiva de uma evolução muito boa do ser humano, mas o que visamos a curto prazo ou a médio prazo era uma sociedade socialista. O que visava a social-democracia?
Já agora deixe-me este parênteses, realizável, utópica, essa sociedade comunista?
Não sei, não sou bruxo. É bela. Portanto, como é bela, vale a pena. Mas o homem tem-nos dado tantas desilusões que eu digo-lhe, olha, vamos, fiquemos pelo socialismo. Mas ambos visávamos uma sociedade socialista. E isso era uma coisa muito concreta. Era uma coisa muito concreta. Aliás, nós estivemos juntos, em 73, no Congresso da Oposição Democrática, no 3º Congresso da Oposição em Aveiro, e as conclusões desse Congresso, que foram assinadas por todos, bom, é só lê-las. Está lá tudo. Nacionalização da banca, reforma agrária, tudo. Depois há uma evolução do Partido Socialista no poder, que na Europa sucede muitos anos antes, mas que começa aí. Aliás, é uma coisa muito engraçada, para quem quiser estudar esse tema, é ver os diversos programas dos partidos socialistas desde 74 até agora. E você vai ver como eles começam a esvaziar por completo das definições ideológicas para ficar umas palavras vãs, princípios genéricos, abstratos, mas que não dão com qualquer compromisso de sociedade futura. Ora bem, as picardias aqui em Braga surgem exatamente com dessa transformação paulatina de um partido que visava uma sociedade socialista e deixa de visar, até que Mário Soares diz que nós não pomos em causa a sociedade capitalista. Portanto, é essa transformação do Partido Socialista que levou durante muito tempo às picardias.
No caso de Braga, manipulada pelo seu líder? Não.
Naturalmente, quer dizer, estas coisas não são de um momento para o outro, as coisas começam a ser perceptíveis. Há um momento em que se percebe que houve uma transformação, mas uma pessoa não se apercebe da transformação como ela se vai dando, não é? Pouco depois, só há um momento em que se diz, bem, isto já está tudo virado. Portanto, as picardias nascem essencialmente daí. Por outro lado, o Partido Social Democrata não tem nada a ver com o Partido Social Democrata de Sacarneiro. Por muitas divergências que nós tivéssemos do Sacarneiro, é ler também o primeiro programa do Partido Social Democrata. Hoje é um partido neoliberal, puro e simples. Mas repare nisto, já em 57, o Gentile, era ele, já dizia, mas isto já em 57, já se dizia a nível europeu, que o Partido Socialista não era um partido reformista, ou seja, um socialismo reformista, ou seja, conquista do socialismo através de reformas, mas já se tinha transformado num neoliberalismo reformista. Ou seja, já estava a reformar o neoliberalismo. Já estava a pôr um pouco de social no sistema capitalista. A transformação é essa. E hoje é ver os programas que existem, porque hoje é o caos absoluto em termos ideológicos, não é isto? Já ninguém se entende qual é a diferença. Depois há aqui uma conjugação brutal, quer dizer, é de que os partidos de direita, os defensores do sistema capitalista em que a gente vive, também tiveram a necessidade de, na altura, era a vantagem da União Soviética, porque havia ali um concorrente que, mal ou bem, dava alguns direitos aos trabalhadores e eles não podiam perder esta luta ideológica, como é evidente. Lá para eles não foi muito bom, mas para o Ocidente até foi bom, porque eles também começaram a ter que dar direitos aos trabalhadores. Até porque eles precisavam dos trabalhadores como consumidores, não é? Se a indústria se desenvolve, precisa que tenham um mercado e, portanto, começavam a dar. E a diferença entre Partido Socialista, que já não queria socialismo, mas um mero reformismo, ou seja, uns pós-sociais dentro do capitalismo, com esta necessidade, deu o centrão. Quem é que distingue uma coisa da outra? É ver. Eu aí não dou a minha opinião. As pessoas que decidam qual é a diferença que existe.
E as suas lutas foram contra esse socialismo desvirtuado ou contra o neoliberalismo?
Sempre contra o neoliberalismo. Isso, esse cancro social. Outra coisa da democracia. A democracia pressupõe o que é a democracia? Autogoverno de gente igual e de iguais. Como é que pode haver democracia em sociedades com esta diversidade, com esta desigualdade brutal com que nós vivemos? Que democracia é que pode haver com indivíduos sem direitos nenhuns, nos mínimos direitos fundamentais, e indivíduos que têm tudo e mais alguma coisa. Como é que se pode? Não pode. É contrário aos princípios.
Raul, vamos novamente, não às picardias, mas se calhar alguns, será mais fácil puxar pela memória se falarmos em alguns dossiês que lhe tenham puxado aqui pela cabeça e que lhe tenham feito também estudar demasiado bem os temas e que tenham tido um impacto significativo no bem-estar das pessoas, que é o que está na base de tudo isto. Falou no final da última Assembleia Municipal que havia alguns dossiês que certamente foram motivo de regozijo ter visto serem aprovados em Assembleia Municipal. Consegue trazer-nos alguns deles aqui para...
Ai, não, ué. Ora, vamos lá ver, isto é mesmo. É que por muito que eu puxo pela memória, digamos, qual foi a primeira batalha da CDU, na altura era a PU, ou FEPU, não me lembro bem, mas era uma coligação da mesma, que teve, digamos, benefícios para a população. Foi o problema da municipalização dos transportes urbanos. Essa foi uma primeira batalha. A outra batalha, que já não passou tanto pela Assembleia Municipal, mas passou mais pela Câmara, porque nessa altura tínhamos um vereador, foi a batalha da área pedonal, da grande área pedonal.
Do centro urbano.
Mas essa foi a batalha do Casais Batista. Aliás, ele, como engenheiro, que era da Junta Autónoma das Estradas, até conseguiu imaginar, e houve até um belo póster do Arlindo Fagundes para promover essa campanha. Foi uma campanha brutal, porque toda a gente estava contra. Primeiro, porque era utópica, porque não tinha realidade. Os próprios comerciantes daquela área, Rua dos Capelistas, deitavam as mãos às cabeças, porque não se podia lá parar os carros e, portanto, iam ter graves prejuízos. Bom, e essa foi uma transformação, porque essa aí transforma até a relação da população com a cidade de Braga.
Mexeu com a dinâmica da cidade.
Exatamente. Hoje as pessoas têm uma relação com a cidade resultante dessa, mas essa não passou praticamente, quer dizer, passou inicialmente para a Assembleia Municipal, depois nós conseguimos um vereador, o vereador era o Casares Batista, e ele foi o grande motor dessa transformação. Portanto, já não falo na Assembleia Municipal, falo no grupo da CDU, essa foi uma vitória imensa e penso que beneficiou em grande a população de Braga e até que beneficiou o comércio. Eu tenho a impressão que hoje o comércio já não queria voltar para trás. Mas, em princípio, houve uma reação absoluta. E, aliás, até historicamente, estas coisas, pronto, a memória é perversa. Hoje até já havia aí um escrito, ou pelo menos mandaram pela net, até foi o Arlindo Fagundes que mandou isso pela net. Um escrito, não foi. Foi outro. Olha, já nem sei quem foi. Bom, mas em que relacionavam isso tudo, portanto, essa transformação da parte da parte pública, como é que aquilo se chama, o passeio urbano, não é? Com a existência dos parques subterrâneos. Não teve nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, a nossa proposta para o trânsito em Braga passava por uma experiência falhada, mas tenho a impressão por mal executada, que era em Coimbra, de que ia haver parques periféricos com transportes, mini-transportes públicos para o centro da cidade, rápidos e a preços muito acessíveis. Até passava por isso. Portanto, não teve nada a ver essa decisão que nós encabeçamos em relação à área pedonal com os parques subterrâneos com os quais tivemos sempre contra. Com os quais tivemos sempre contra. E tivemos sempre contra. Porquê? Porque é chamar o trânsito para o meio da cidade. É exatamente aquilo. Em vez de descongestionar, congestiona. Mas hoje já está deturpada. Já vejo deturpações em relação a esta matéria. Portanto, isto puxar pela cabeça é melhor não, porque senão sai disparado.
Uhum. Mas, de qualquer das formas, há aqui figuras que marcaram estes seus anos na Assembleia Municipal. Falou de alguns, José Manuel Mendes, também o
Torroso Gomes.
Torroso Gomes, avô,
já é avô para ser conhecido. Já é avô. Sim, são figuras incontornáveis. Não só da... Mas este já era malta que vinha do antes de 25 de Abril. Já eram figuras que tinham valores políticos e queriam aplicá-los. A política era, de facto, algo de nobre para esta gente. Era uma luta por ideais.
E fazendo agora o paralelismo um pouco para o presente, tem visto a deteriorar-se esses valores políticos e ideológicos ao passar dos anos?
O que é que a população vê? Qual é o conceito que as pessoas têm pelo político? Antigamente, a oposição democrática, nós éramos respeitados. Porquê? Porque aquela gente sentia que estávamos a lutar por valores que eles intimamente também pretendiam, e ninguém tirava, a não ser que fosse alguns dias de cadeia, ou alguns até muito mais. Até
mas temos maus políticos agora?
O problema é saber se temos políticos. Há um tipo de filósofo brasileiro que é, dá numa universidade católica, eu agora não me estou a lembrar do nome, que ele diz, o político na Grécia era aquele que se preocupava com a coisa da polis. Assim como para Roma, era aquele que se preocupava com a coisa da civitas, da cidade. É o que se preocupava com o bem comum. Isso é que era o político e é que era o cidadão. Digamos, hoje, quando se fala de cidadania e de política, era a mesma coisa, só que um tem origem na Grécia e outro tem origem em Roma. E depois dizia ele, mas há aquele grupo de indivíduos que se preocupam consigo próprios. Em grego, eram os hipócritas. Ora, o problema é que agora os hipócritas acharam que satisfaziam mais as suas necessidades pessoais se entrassem no mundo da política. E, portanto, eu não sei se temos políticos, se temos hipócritas.
Fica aqui uma análise também para quem quiser responder esta questão. Mas dizia também há pouco, Raul, e para esclarecer também aqui os nossos ouvintes, o Raul Peixoto foi medalhado nesta última Assembleia Municipal, com uma medalha de honra da cidade pelos serviços prestados na Assembleia Municipal, uma homenagem que considerou perversa, não foi?
Não, a homenagem não é perversa.
A escolha do homenageado pode ser
não,
perversa.
Não, as homenagens é que são perversas. Porque quem homenageia tem sempre que perguntar, porque tem sempre que responder a esta pergunta, mas é porque é o senhor A e não há de ser o senhor B ou o senhor C. E é evidente que passou, não passaram tanto tempo, mas ainda bem que não me deram a medalha pelo tempo que eu passei na Assembleia Municipal, porque a Ordem dos Advogados também tem a mania de dar uma medalha pelos 25 anos, pelos 30 anos, e eu recuso sempre, porque pergunto, e se eu exercesse a advocacia de uma maneira de desprestigiante para a coisa? Também me davam uma medalha. Ah, pois, é só pelos 25 anos. Ah, então não quero. Ora bem, se me dessem uma medalha pelos 40, mas vá lá. Disseram mais, disseram que eu era bonzinho e tal, que fui um tipo porreiro e, portanto, merecia a medalha. Portanto, também foi, não foi só pelos anos que lá estive. Agora, há evidente, que é, nunca se passou pela cabeça, e eu estive lá desde o princípio, nunca se pôs a hipótese, e isto para mim foi uma surpresa absoluta, porque nunca se pôs a hipótese de homenagear, seja quem for, nunca tivemos em cima da mesa esse problema para discutir. E eu digo, estes tipos agora criaram um grave problema para eles, não é? Porque abriram um precedente. Esta coisa dos precedentes em termos de princípios são sempre más, não é?
Mas os fundamentos dificilmente se repetem. Uma pessoa que esteve desde a primeira Assembleia Municipal, esteve estes anos.
Bom, mas, se põe só o tempo e não se põe o valor, a gente pergunta assim: se 40 anos, mas o tempo que lá esteve 25,
mas o valor,
e o tempo que 10, e
o mas
tempo
o valor
15,
foi depois sublinhado por todos os outros grupos parlamentares que fizeram questão de
eles
explicar.
Eles vão ter um problema monumental para o futuro. Vão. Abriram um precedente e vão ter um problema. E eu digo-lhe uma coisa, se tivesse... Eles decidiram isso em numas reuniões que eu não pude estar.
Nas conferências de líderes, como se chama.
Não é. Nos estatutos feitos por mim. Aprovados em Assembleia Municipal, no qual eu dei o contributo, é representantes do... A conferência de representantes dos grupos. Porque eu nunca liderei nada.
Apesar de ser líder de bancada, é o representante
do grupo. É o representante do grupo.
E nunca foi como número um, como mencionou.
Cabeça de lista, nunca fui. Mas estávamos a falar de quê?
Desta homenagem e da forma como se abre um precedente.
Agora, o que é perverso? As homenagens têm sempre isto de perverso. Aliás, é o que eu dizia. E é perverso depois para quem agradece. Porque é certo e sabido que eu agradecia a A, B, a C e depois no dia seguinte, esqueci-me de D. Oh, caramba, esqueci-me de F.
Ah, pá, e esse D e F são as pessoas que trabalharam consigo?
É tudo. É tudo. Nós na CDU, o que é que fazemos? Para explicar, então, como é que a gente trabalha. A gente recebe a ordem de trabalhos. Isto estou a falar da Assembleia Municipal. A gente recebe da ordem de trabalhos e os documentos da ordem de trabalhos. E cada um faz a sua leitura da ordem de trabalhos e tudo. Depois reunimos. E trocamos opiniões sobre aquilo que lemos. Ou seja, qual será o sentido de voto, se isto é criticável ou não é. Discutimos mais ou menos o problema. E depois distribuímos as matérias por cada um, para esse estudar mais profundamente aquele assunto. Se dessas matérias, desse estudo, a gente até verificar que, ao diabo, é preciso arrepiar caminho, porque parece-me que a nossa posição não estará certa. Até reunimos outra vez, antes da Assembleia. Portanto, repare, há um trabalho coletivo. É evidente que há um que estuda os problemas e que intervém na Assembleia, mas não pode deixar de ser um trabalho coletivo. Os outros participaram nisto. E há dezenas de camaradas e amigos nossos que participaram nessas, e uns, a princípio, participavam muitíssimo.
Tinha temas preferidos de estudo?
Não. Isso é outra coisa das Assembleias Municipais. Repara, é que na Assembleia da República eles estão a tempo inteiro. E têm gabinetes de apoio, técnicos de apoio. Um deputado da Assembleia Municipal está, não é a tempo parcial, é a mini tempo parcial. E tem as suas atividades pessoais. Eu exerci a advocacia, o Torres exerci a advocacia, o Zé Manuel Mendes exerceu a advocacia e depois dedicou-se a outras atividades. E, portanto, aquilo era noites. O que é que a gente fazia? A gente aquilo recebia-se com 7 dias, 8 dias de antecedência e, portanto, era às noites em casa, até às 2, 3 da manhã, conforme o tema, quando eram os planos diretores, ou com planos diretores, quando eram os programas da Câmara, que aquilo demorava um tempo danado, mas era nessas noites que a gente fazia, porque de dia estávamos nas nossas... E não temos gabinetes de apoio. Quando temos ainda, inclusive, um vereador, ainda temos uma base de apoio. Mas houve muitas alturas em que a CDU nem sequer tinha vereador. Portanto, a gente estava praticamente sozinho. É um trabalho muito difícil nesse aspecto, se quiser levar a sério. É um trabalho muito difícil. E para esse trabalho, é o que eu digo, participava esta malta toda, porque, como vê, o trabalho era sempre mais ou menos coletivo. Não a aprofundar o assunto, porque se distribuímos a cada um era da responsabilidade. Havia uma confiança política também imensa, pelas caminhadas anteriores, não é? Nós já vínhamos do antes do 25 de Abril e, portanto, conhecíamos-nos profundamente. A gente entregava os assuntos de olhos fechados claramente a alguém, porque sabíamos que a base ideológica que estava por trás era a mesma, não é?
Os jurídicos passavam sempre por si, certamente.
Não, o Torroso era jurídico, um grande jurista de Barcarense, maior do que eu, imenso jurista. Nas primeiras listas havia imensos juristas. Aliás, os juristas eram os políticos do Marum. O que também não deixa de ser... A gente diz, isto era tudo advogados. Mas repare, a luta política faz-se... O que é a lei? A lei é o instrumento através do qual uma classe no poder impõe a sua ideologia ao conjunto da sociedade. A lei é um instrumento. Ora, essa era a nossa... Portanto, nós, ao criticarmos, ao estudarmos a lei, estávamos a interferir em quê? Numa política. É evidente que o Estado, como todos os Estados, tem aqueles matérias comuns a todo o Estado, não é? Problema de segurança, problema de higiene, problema de ter bombeiros ou não ter bombeiros. Portanto, há aquelas tarefas comuns a toda a sociedade, independentemente do que é que elas sejam. Mas as outras não. As outras têm uma conotação política, ou seja, de interferência na polis, muito grande. E, portanto, o advogado era, digamos, o combatente natural, porque se apercebia perfeitamente dessa matéria. Não é? As coisas não nascem por obra e graça do Espírito Santo. Nascem porque as realidades concretas levam a isso.
Raul, 41 anos da Assembleia Municipal, já anunciou também que coloca desta vez um ponto final na Assembleia Municipal. Na última ainda voltaram novamente a tentar que o Raul mudasse de ideias, mas desta vez é mesmo o seu ponto final.
É ponto final.
Porquê o ponto final? Já agora, e olhando também aqui para trás, o que é que, no momento em que vai deixar, ou seja, ainda falta uma Assembleia Municipal, o que é que gostaria que tivesse sido mudado, o que é que faria diferente de lá para cá?
Mudado, eu já disse, portanto, qual é aquilo que considero que são os cancros dos órgãos do poder, que é a burocracia, e já disse qual é a solução, é a participação popular para resolver esse problema. Não há outra forma de dar a volta a isso, não é com mais ou menos legislação, não é com mais ou menos agravamento de penas que isso se resolve, não é por aí. Agora, o abandono da Assembleia Municipal. Há uma altura em que a gente diz chega. E principalmente esta altura para mim é fundamental. Eu com franqueza já sinto algum cansaço, já falta de guerra. Por outro lado, a CDU felizmente tem um grupo de jovens perfeitamente capaz de levar a bom termo a mensagem da CDU. Tem um grupo de jovens excepcional. Toda a bancada da CDU tem um grupo de jovens que pode, a quem se pode perfeitamente passar a pasta. Portanto, chegou à altura de eu dizer não sou necessário. Ou seja, usando a terminologia laboral agora, sou descartável. E, portanto, é preciso ter a coragem de dizer, bom, antes que me descartem, descarto-me eu. Já agora, ninguém gosta de ser despedido, despeço-me eu. Porque, de facto, neste momento não sou necessário à CDU. Tem gente perfeitamente capaz. Aliás, nos últimos dois mandatos, eu já tenho deixado de fazer as intervenções principais de... Claro que temos o Carlos Almeida na Câmara Municipal, mas depois é a Bárbara, que é a Carla, é o...
De qualquer das formas...
É o Casinhas, é o André.
Vai continuar atento, certamente. E sempre...
Ora bem, eu já lhes disse o seguinte. Como eu lhe disse, portanto, as reuniões de preparação da Câmara, as reuniões da Câmara não há, porque a Câmara é outra perversidade. Porque o Carlos Almeida recebe os documentos da Câmara Municipal, às vezes, no fim de semana. Aquilo, ele não tem tempo de ver tudo e tem tido um trabalho insanável para estar preparado para as intervenções que faz. E muitas vezes é difícil, porque aquilo é tudo por mails, que agora é internet, é tudo por mails que vêm os documentos e o telefone a dizer qual é a minha opinião. Mas não há capacidade de preparar com dignamente as intervenções dele. É ele. Essencialmente é ele. Mas eu já lhes disse que, em relação à preparação da Assembleia Municipal, que eu continuaria a participar no coletivo. Não são só os elementos, digamos, que fazem parte do grupo parlamentar, há outros que dão o seu apoio. E, portanto, a única coisa que eu saio...
É uma forma de se desligar de 4 em 4 meses daquela sexta-feira à noite, mas continuar atento ao que se passa.
Sabe, é difícil, custa um bocado pôr ponto final. E eu resolvi, então, olha, vou só pôr um ponto e vírgula, que é mais suave.
Já que falou da prestação da CDU, do grupo parlamentar da CDU, falou também de Carlos Almeida, neste último mandato temos um presidente de Câmara novo, uma nova dinâmica na cidade, diferente daquela que se viveu com Mesquita Machado.
Diferente?
Era isso que eu lhe ia perguntar. Encontra diferenças? Como é que vê a cidade?
Ah, sim, quer dizer, a parte da construção civil esteve muito parada durante estes tempos. Houve a crise económica, não é? E a construção civil parou muito.
É só essa a diferença?
É. Se calhar, não sei.
Estava-lhe a perguntar.
E há uma diferença também abissal. Né? Em termos de marketing, esta Câmara Municipal é muito mais profissional do que a Câmara do Mesquita.
E de base ideológica, de fundo?
Não,
que é que
de
é?
Marketing. De
não,
marketing.
Não, eu estava-lhe a perguntar agora de base ideológica e de fundo. Não encontra diferenças? O Ricardo Rio é uma cópia de Mesquita Machado com essas duas diferenças mínimas?
Eu não queria causar aqui injustiças. A nível de prática, a nível, digamos, dos interesses que a Câmara visa perseguir, não sei se haverá muitas diferenças. Dos últimos anos do PS, não dos primeiros, porque eu já lembro-me da tal evolução dos partidos socialistas. É o economicismo, quer dizer. É a única coisa que eu ouço falar é do empreendedorismo. Bom, há aí uma tese de um professor do Porto, até sobre o empreendedorismo, que é a promoção da mediocridade. Ele descasca aquilo tudo por completo, não é? Aliás, o empreendedorismo é a única forma de se acabar com o desemprego que este sistema económico cria, porque a partir de um determinado momento a gente tem todos, fazemos todos uma empresa e, portanto, seremos todos empreendedores e acabou com o desemprego. Mas é economicismo, pronto. Mas...
Desiludiu, de certa forma, este modelo em torno de Ricardo Rio, que prometia uma cidade diferente para Braga.
Ah, cidade diferente, coisa nenhuma, qualquer coisa nenhuma. Cidade é mesmo, nota-lhe diferença.
E a nível do seu trabalho na Assembleia Municipal, tem tido mais dificuldade, menos dificuldade?
Oh, eu não, eu tenho tido, as dificuldades têm sido as mesmas, tem sido fácil, como é, partindo dos nossos princípios ideológicos, tanto bater nele como bater no mosquito, o problema era sempre o mesmo, não é? Tem sido, os princípios ao fim e ao cabo, é o tal centrão, não é? Quando se perdeu a ideologia, quando os partidos sociais-democratas deixaram de ser sociais-democratas e passaram todos a defender o sistema capitalista e o neoliberalismo, portanto, as diferenças são mínimas, não é? Pode ser de
Mas agora
forma...
quem está no poder não é o vizinho socialismo, é o antagónico neoliberalismo.
Pois, mas o Partido Socialista, o que é que ele já defendia? Podia-lhe pôr mais uns pós de social, é evidente. Se a gente falar a nível do Sócrates, é evidente que as preocupações sociais serão maiores do que no Passos Coelho, que essa era a bruta, não é? Tudo que fosse direitos de trabalho e trabalhador eram instrumentos de para o lucro. O trabalhador era um instrumento como seria um computador ou outra coisa qualquer, não passava disso, não é? Eles não tinham a minha mínima consideração pelo homem nem pelo trabalho. Pronto. Estes têm uma preocupação social, não é? Ao menos isso. Embora não ponham em causa o sistema, mas há preocupações sociais.
Tem Era funcionado bem a geringonça, como lhe costumam chamar?
Ah, tem funcionado o possível, porque claro que há aqui um desfazamento muito grande, como os Jerónimo de Sousa dizem, entre o discurso do primeiro-ministro, entre o discurso e a prática, não é? É o discurso e a prática.
Acreditava nesta solução governativa, antes dela ser criada? Ou que pudesse pelo menos durar este tempo
todo. Vamos lá ver, o Partido Comunista já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que diz ao PS que estamos disponíveis para discutir e para apoiar, não num programa comum. Ora, vamos lá ver. Para haver um programa comum é preciso haver uma base ideológica comum, é preciso haver princípios fundamentais que sejam comuns. Não há. Só que pode-se apoiar se seguires este caminho, ou se cortares naquele caminho. Significa que isto que é uma posição muito difícil, não é? Porque eu vou ter que aceitar caminhos do poder com os quais não concordo, porque noutros temos acordos. Portanto,
isso quer dizer que as pontes que unem estes partidos são mais fortes do que aquilo que os vai separando ideologicamente?
Não, ideologicamente é que as separações são capazes de ser mais fortes. Mas como eles têm preocupações sociais...
São superáveis.
São superáveis. Eu, por exemplo, uma coisa que hoje não se concebe, mas entre os partidos comunistas e os partidos da democracia cristã, quando defendiam a doutrina social da Igreja, há imensos pontos comuns. Imensos. Portanto, havia espaço para trabalhos, para propostas conjuntas. Aliás, se a gente for ler as declarações do Partido Democrático Cristão Italiano no fim da guerra, deita as mãos à cabeça. Como é que é possível? Em relação ao Partido Comunista.
E esta união de forças à esquerda, acha que era possível em Braga?
Não me parece que fosse. Não me parece que fosse. Quer dizer, tudo depende, quer dizer... Mas não me parece... Ela não foi possível. Quer dizer, ela foi possível. Agora vamos lá ver... Os momentos mais positivos da variação para Carenço foi quando o Partido Socialista não teve a maioria absoluta. Ora seja, quando é obrigado a dialogar é mais fácil. E dialogou-se. A Câmara nunca esteve parada quando o Partido Socialista deixou de ter maiorias absolutas. Dialogou-se. Quando há a maioria absoluta, deixa de haver necessidade de algo, começa a haver a partidarização das decisões, há o enquistamento e as coisas estão, pronto, estão aí à separação absoluta. Portanto, aí é o domínio absoluto. Agora, houve períodos aqui em Braga, principalmente quando não há... É que fácil, repara o seguinte, se uma pessoa for aqui para uma cidade, para uma aldeia, para uma vila, para um espaço mais pequeno, e uma pessoa não pode fugir às necessidades da população, não é? E isso é mais fácil. Nós temos aquela variação do Bernardino de Soares, no qual está o PSD. E toda a gente, mas como é que é possível? É possível porque na resolução dos problemas, não é? De uma cidade, eles são tão diretamente ligados às pessoas, Não é? E as pessoas conhecem-se tanto que é fácil de resolver esses problemas, não é? É possível, é impossível fugir ao bem comum. É impossível fugir. Ninguém tem coragem de dizer eu não sou contra essa solução quando ela se torna evidente na satisfação de um bem comum.
E caso o Ricardo Rio ganhe as eleições, a CDU já disse que a intenção é retirar a maioria absoluta a este executivo. Acha que é possível termos aqui uma CDU a funcionar aqui como o pêndulo da balança e ser aqui a figura quase central no executivo?
Não, eu o que eu penso é exatamente aquilo que lhe acabo de dizer. Quer dizer,
mas poderemos ter aqui uma CDU não sempre de costas voltadas para o Executivo? Podemos
mas
ter
nunca
aqui uma
esteve
CDU
de costas voltadas para o Executivo. Quando o Partido Socialista não tinha a maioria absoluta, o diálogo e o consenso era possível, em situações concretas, em medidas concretas.
Com o PS e com a coligação Juntos por Braga?
Por nós. O Bernardino não tem uma variação com os tipos do Partido Social Democrata. Por nós, tudo bem, contanto que se avisa o bem comum e os interesses da população de Braga, porquê é que havíamos de virar as costas? Porquê é que havíamos de virar as costas?
Raul, estamos já no final desta entrevista, estes 50 minutos
passaram
a correr. Infelizmente havia muitos mais assuntos para abordarmos, muito mais memórias também
Isso aí é que já não havia muitas mais.
De qualquer das formas, fica também um agradecimento de Raul Peixoto, ele que está desde 1976 na Assembleia Municipal de Braga e foi medalhado com a medalha de honra da Assembleia na última que aconteceu, e na próxima será certamente então a sua última Assembleia. Raul Peixoto foi o entrevistado desta semana do programa Campus Verbal, que fica então por aqui. Tenha uma excelente semana, Raul. Obrigado.
Igualmente
mais
para vocês,
e tenha
igualmente
uma boa semana.